pastor Eliel do Carmo, equipe da Igreja Cristo em Casa. Nós, com muita alegria, estamos aqui nessa noite participando desse culto abençoado com essa equipe maravilhosa e abençoando os nossos queridos ouvintes que com tanta fidelidade nos acompanham. Nós vamos hoje meditar em Isaías capítulo 54. Convido a você a acompanhar a leitura. Se você estiver aí no seu carro, você escute atentamente. E você que tem a sua Bíblia nas suas mãos, acompanhe conosco essa linda mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Diz assim a Santa Palavra: canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz. Exulta com um alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Diz o Senhor: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique essa palavra aos nossos corações. Nós queremos deixar para nossa reflexão essa mensagem, que poderíamos dar um tema de bases para uma vida vitoriosa em Jesus. Nós temos vivido dias difíceis, todos nós temos enfrentado algum tipo de dificuldade nesses dias, seja nas mais diversas áreas. E esse texto começa dizendo assim, ó, canta alegremente, ó estéril. Durante muito tempo eu li esse texto e eu simplesmente passava por cima do verso primeiro, porque o que me interessava mesmo era o verso 2 em diante. O último verso desse capítulo é uma palavra poderosa que diz que toda arma forjada jamais vai prevalecer contra nós. Então são textos assim triunfalistas, textos que nos induzem a uma vida de vitória. É só vitória, só alegria, só maravilhas. Mas quando nós nos detemos nas primeiras palavras desse capítulo, essa palavra ela é extremamente importante, porque ela diz para mim cantar alegremente, exultar com alegre canto. Quem? Qual tipo de pessoa? Qual tipo de situação? Qual tipo de momento? Aí diz, ó estéril, ou seja, no tempo da esterilidade. O que é tempo de esterilidade? Esterilidade é quando não se produz nada. A mulher estéril, ela não produz fruto. Por isso ela era muito humilhada na antiguidade. A mulher que não tinha filhos, ela era uma pessoa considerada doente, alijada da sociedade. Jesus certa vez viu uma figueira estéril e ele amaldiçoou aquela figueira porque ela não dava frutos. Tem pessoas nesse mundo que não produz nada. Ela passa por essa existência, não planta, não colhe, não abençoa, não ajuda. Ela passa por esse momento de vida, pela humanidade, sem deixar lembranças. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver história de alguns reis, que a Bíblia diz assim, ó, e eles morreram e ninguém sentiu saudade. Por quê? Porque eles não produziram absolutamente nada durante sua vida, nada de bom. Existe um tempo em nossas vidas, e talvez seja esse o tempo que você esteja vivendo hoje, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha, é esse tempo, esse momento que você está vivendo hoje, que nós sentimos que não estamos produzindo nada, estamos parados no tempo e no espaço, não estudamos, não trabalhamos, não produzimos. A vida, nesse momento, a vida tem impedido, as situações têm impedido a produção de qualquer coisa. Não produzimos nada. E quando esse tempo de não produção chega, nós ficamos deprimidos, chateados, entristecidos. Nada é capaz de nos levantar. Isso tem levado muitas pessoas à derrota. Porque na hora que você tem dinheiro, na hora que você tem saúde, na hora que você está andando, você está bem, está indo para lá, vindo para cá, está tudo certo, você nem pensa em muitas coisas. Mas quando a esterilidade, a falta de produção chega, qual é a nossa reação? A Bíblia diz assim, ó, canta alegremente, canta, tenha capacidade de levantar e exultar em Deus, mesmo não produzindo nada. Tem tempos que nós não compramos uma roupa sequer, ficamos um tempo sem comprar sapatos. Quanto tempo você não compra sapato? É, o homem nem liga muito para isso, né? Mas as mulheres, nossa, se ficar aí um tempo sem comprar sapato, ela fica logo chateada. Ah, dizem que a cura da depressão feminina é ir no shopping e sair com muitas bolsas. Às vezes a mercadoria que está dentro é bem pequena, mas desde que esteja com muitas bolsas, ela está feliz. Tem tempo que a gente fica querendo comprar um carro, a gente não compra o carro. Você vê os lançamentos dos carros, nossa, que coisa boa. Você entra no carro, sente aquele cheirinho de carro novo, mas não é seu. Casa, quantas pessoas que moram de aluguel, a vida inteira morando de aluguel. Nem móveis, aqueles móveis que você precisa, sua poltrona já está quebrada, seu armário, sua cozinha, sua torneira pingando, seu chuveiro que não tem água, o seu gás que está falhando. Gente, quantas pessoas há muito tempo não faz uma compra completa no supermercado? Compra só o que o dinheiro, só o que tem no bolso. Não chega no carrinho, no mercado, pega assim um, dois, três carrinhos e sai comprando o que tu precisa. E deixa eu falar uma coisa, pior do que você não comprar e não ter, é quando, além de não produzir, além de não comprar, você ainda perder. Essa aí dói mais ainda. Quando o carro quebra, o sapato arrebenta, perde o emprego, a geladeira queima, alguém rouba o seu objeto, você está pagando ainda não sei quantas mil prestações e já levaram lá o teu celular. Pessoas que estão tratando câncer, pessoas que estão tratando pressão alta, pessoas que estão em casa de detenção, não é isso? Você está numa casa de detenção, fazer o quê? Dia e noite pensando, pensando, não consegue produzir nada, a doença chegou, a prisão chegou, a depressão chegou, a luta chegou, a morte chegou, e às vezes a morte chega e você nunca mais será o mesmo. Aí quando a gente abre a Bíblia chega e diz assim, minha filha, meu filho, independente da circunstância, independente do momento que você está passando, independente da esterilidade que atingiu você, independente dessa situação difícil que você está passando, minha filha e meu filho, é Deus dizendo ao teu coração agora, canta alegremente, exulta com alegre canto, não com murmuração, não falando mal de Deus, não jogando culpa nas pessoas, não terceirizando a situação que você está passando. Achar culpados é fácil, mas às vezes a gente tenta achar um culpado para esconder o erro que nós cometemos. Então eu quero chamar você a uma reflexão. Não jogue a culpa nos outros. Se humilhe diante de Deus e você verá que Deus vai te honrar. Independente da situação que tu vive hoje, Deus vai honrar você, se você acreditar, se você colocar nele toda a sua fé, e se você parar de reclamar, e parar de jogar a culpa em quem não teve culpa, e às vezes, talvez até tenha tido culpa, mas isso não interessa, interessa é a sua atitude agora, é de você ter capacidade de cantar, de agradecer, de se humilhar na presença de Deus e falar, Deus me perdoa, eu errei, eu murmurei, eu só ficava alegre quando tinha as coisas, e agora eu descubro que ainda que eu não tenha as coisas, ainda que eu esteja perdendo coisas, ainda que eu esteja passando por esse tempo de dificuldade, o Senhor está me pedindo para que eu cante, e não é cantar chorando, cantar alegremente, exultar com canto. Gente, é falar, né, pregar para você, chegar aqui e te dar essa mensagem é fácil, não é difícil. Eu quero viver é quando nós temos que passar pela situação. Quantas vezes você já teve as coisas, você já teve uma situação melhor, você já corria, você cantava, você trabalhava na igreja. Quantas pessoas hoje com o ministério arrasado, quantos pastores hoje entristecidos, procurando métodos, lendo, participando de congresso para achar método para crescer, crescimento, para ter, para fazer, para ser famoso, para crescer. E estão, na verdade, escondendo. Estão se escondendo atrás de um fracasso que não será resolvido enquanto você não mudar de atitude. É você ter a capacidade de cantar alegremente em toda e qualquer situação. Abacuque nos ensina, ainda que a figueira não floresça, ainda que a saúde não esteja em mim, ainda que eu esteja desempregado, ainda que a minha família esteja em desordem, ainda que o casamento esteja uma bagunça, eu me alegrarei e exultarei no Senhor. É uma atitude, são as bases para uma vida vitoriosa. É atitude diante de Deus, não atitude de triunfalismo barato, de que está tudo certo, de que você vai vencer a qualquer preço. Não, é você, independente da situação que você estiver passando, você ter a capacidade de adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus, ainda que não esteja produzindo nada. É você ter essa capacidade. Falar é fácil, fazer é difícil, mas esse fazer é necessário. Nós aprendemos aqui muitas boas lições. A atitude espiritual, a atitude mental, a decisão que nós temos que ter agora, a atitude que nos garante que Deus dará ao nosso viver, ao nosso andar, uma absoluta segurança e firmeza. Quando ele diz assim, alargue a sua tenda, você sabe o que é isso? Ele diz que são os seus sonhos, que são abstratos, né? Sonhos são abstratos. Mas você transforma esse sonho em coisas concretas quando você escreve. Pega agora um pedaço de papel, escreva nesse pedaço de papel quais são os seus planos, os seus projetos, quais são os seus planos para hoje e para amanhã. Você precisa de fazer isso. São atitudes que você deixa a abstração de lado e torna isso em coisa concreta. Escreva. E todos os dias, quando você for orar, pegue esse papel e leia diante de Deus. Deus, esses aqui são os meus sonhos. Eu quero alargar a minha tenda. Eu não aguento mais viver nessa vida de esterilidade. Eu não produzo nada. Eu não ajudo ninguém. Ninguém me ajuda. Eu não saio do lugar. O tempo passa, os meses passam, os anos passam. Eu estou ficando velho e nada adianta. Por quê? Porque você não tem tomado atitude. Então, tome essa atitude agora. Pegue um pedaço de papel agora e você vai escrever os seus sonhos. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa. Sonhos é diferente de fantasias. Fantasia é aquilo que não vai resolver, não vai adiantar. Deus é poderoso, mas tem certas coisas que não vai acontecer. Por exemplo, eu, na minha idade, Deus, eu quero ser campeão de Fórmula 1. Isso é sonho ou fantasia? Isso é doideira, isso é loucura. Tem mais idade para isso? Para pedir para ser campeão de Fórmula 1, para ser artilheiro da seleção brasileira? Não tem mais isso. Agora, tem outras coisas tão importantes quanto isso que eu ainda posso conquistar. Eu posso ser um melhor marido, eu posso ser um melhor avô, eu posso ser um melhor pastor, eu posso ser um melhor amigo, eu posso abençoar pessoas. Eu não tenho muitas coisas, mas o pouco que eu tenho, eu posso dar um abraço, eu posso mandar uma carta, eu posso adotar um adolescente para ajudá-lo, orientá-lo para ele estudar. Então, isso são sonhos plenamente possíveis, independente da idade. E estender o todo. Você sabe o que significa isso? Isso são as coberturas, as estratégias. Como eu vou chegar lá? Porque uma coisa é você escrever no papel e dormir. Ah, você escreve um lindo plano de vida. Mas aí você vai dormir. Quem vai abrir a porta que Deus vai abrir? Ninguém. Vai ficar lá aberta para outro entrar. Então, quando você toma uma atitude de mesmo em situações difíceis, você ser uma pessoa alegre, aí você, o passo seguinte é escrever seus sonhos, aí você vai agora estender o seu todo, que é a cobertura. Como eu vou chegar lá? É a prática, a ação. Você quer estudar? Vai na escola, faz a matrícula. tem uma menina que ela queria fazer medicina. O pai não tinha dinheiro. Falei, você faz você estuda. Ela estudou. Passou. Falei, vai lá na faculdade. Mas como? Só a mensalidade é impossível de pagar. Vai na faculdade. Ela foi e foi conseguindo uma bolsa. Ela começou a trabalhar na própria faculdade. E daqui a pouco veio bolsa de 30%, 50%. Hoje ela estuda com 100% de isenção. Sabe quem faz isso? Deus. E se ela ficasse em casa reclamando? Se ela ficasse em casa dizendo, meu pai é pobre, minha mãe é pobre. Realmente, os pais são pobres. Não teria condição. Mas ela tinha um sonho. E esse sonho foi sendo gestado na sua mente, no seu coração. E junto com essa gestação, ela tomou as atitudes necessárias. Você quer estudar? Vai para a escola. Tu quer trabalhar? Vai se aperfeiçoar. Faça cursos. Tem muitos cursinhos aí gratuitos hoje que você pode melhorar o seu currículo. Você pode entrar numa empresa como faxineiro, você pode entrar numa empresa como auxiliar de qualquer coisa, e com o seu trabalho, com a sua honestidade, com a sua determinação, você vai ver esse seu todo sendo estendido, o seu horizonte profissional sendo ampliado. Alongar as cordas. O que é alongar as cordas? É o cabo que sustenta. Você vê uma torre de telefone celular, tem aquela torre enorme e tem aqueles cabos que sustentam. Aqueles cabos impedem que aquela torre caia. É isso que você tem que ter. Não adianta também você só alargar tenda, estender todo, alongar as cordas, se você não firmar as suas estacas. Está escrito aí, ó, no texto que nós lemos, firme as tuas estacas. O que que é isso? São as prevenções contra os ataques. Todas as vezes que qualquer ser humano tenta fazer alguma coisa, vai acontecer as oposições. Meu irmão, deixa de ser bobo, deixa de ser trouxa, desculpa a palavra, mas se prepare para ter oposição, se prepare para as ventanias, para os ventos contrários. Ah, falaram mal de mim, falaram mal de Jesus. Ah, são contra mim, todos são contra. Tem um texto na Bíblia que a gente usa errado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Até mudamos a maneira de falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, todos serão contra nós. Sabia disso? Gente que nunca se levantou, vai se levantar. Fala que vai estudar para tu ver. Ih, mas tu tá velho, tu é burro, tu não vai fazer nada. Ah, eu vou fazer uma empresa. Vai nada, tu já faliu 500 vezes. Sempre vai ter os opositores. Não viva em função da palavra de opositores e de inimigos. Viva de acordo com o poder da palavra de Deus que tem para a sua vida. Então alonga essas cordas, estenda, sustente-se. Como é que eu me sustento? Qual é a maneira de eu me sustentar diante das lutas do dia a dia? Firmando as minhas estacas, sabe aonde? Na Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Mas faça isso da mesma forma como você escova dentes, da mesma forma como você toma café, da mesma forma como você almoça e janta. Leia a Bíblia todo dia. Não precisa ler a Bíblia toda num dia só, não. Não é isso. Mas lê um capítulo da Bíblia. Lê uma história da Bíblia. E isso vai te ajudar a te fortalecer. Outra coisa, ore um pouquinho mais, né? Qual o tempo de oração que nós temos? Qual a estrutura que eu quero se eu oro tão pouco? Outra coisa, estrutura financeira. Não gaste tudo que tu ganhar. Guarde um pouquinho de dinheiro. Tá? Não faça contas. Mesmo que você não tenha dinheiro, mas tu não está devendo nada, que bênção. Outra coisa, seja generoso. A generosidade pessoal. Aprenda a amar, aprenda a perdoar. Cuide da sua família. Por favor, cuide da sua família. Talvez a sua vida esteja estéril, não está acontecendo nada de bom, sabe por quê? Porque você não está cuidando da sua casa, não está cuidando da sua família. Você não está cuidando dos seus pais, não está cuidando dos seus filhos, não está cuidando da sua esposa, do seu marido, e aí para tudo. Fica tudo estéril quando nós deixamos de cumprir aquilo que está na Bíblia Sagrada, que é a obrigação nossa. Nós queremos deixar para o seu coração nessa noite a mensagem de Isaías 54. E eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você possa ouvir essa palavra, possa guardar essa palavra no seu coração e que você seja abençoado. Eu quero te abençoar nessa noite, com a autoridade que o Senhor me concede, e você vai sair dessa fase de esterilidade, de falta de produzir as coisas. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida pessoal. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida emocional. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida familiar. Receba essa bênção nessa noite. Abra o seu coração e prepare-se para crescer. Prepare-se para crescer. Se você ouvir essa palavra, se você colocar o que está aqui nesse texto, cantar alegremente, mesmo na hora que você não está produzindo nada, se você tiver essa capacidade de adorar a Deus mesmo em tempos difíceis, você verá o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.